As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido às condições atmosféricas adversas e assim irá continuar até esta quarta-feira. Esta é a recente atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca o território nabantino, assim como a globalidade do Médio Tejo, debaixo de precipitação intensa, acompanhada por vezes de trovoada. Para além disso, são esperadas rajadas de vento que podem atingir os 75 km por hora. Com efeito, no decurso das últimas horas, nota para chuva intensa em Tomar, que registou 7,1 milímetros de precipitação apenas em 60 minutos, precisamente pelas 23 horas deste domingo, naquele que foi o indicador mais elevado dentro deste quadro atmosférico adverso. José Carlos Pereira, comandante dos Bombeiros de Torres Novas, está suspenso de funções por decisão da direção da Associação dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, que, em comunicado enviado para a redação da ERT, acusa o operacional de incapacidade de promover e manter a motivação e união do Corpo de Bombeiros, que, ao invés do que seria expectável, se constata estar completamente desmotivado, desunido e em constante conflito interno, tendo estes conflitos, maioritariamente, a sua origem na gestão do pessoal promovida pelo comandante. Acusa esse mesmo texto. Aliás, o comunicado diz mesmo que José Carlos Pereira, em agosto último, na pior e mais gravosa época de incêndios do ano e sem a devida comunicação à direção da associação, ausentou-se para parte incerta por um período superior a 2 semanas, deixando o Corpo de Bombeiros, que comanda, sem comandante e sem ter nomeado o seu substituto, ainda que interinamente, para que assumisse o comando, constituindo um facto negligente e inaceitável. Entre outras considerações, a direção da associação dos Bombeiros, presidida por Nuno Caroço, aponta ainda para a oposição a uma alteração de horários de turnos pretendida pela direção no sentido de reduzir a carga de despesa e de aumentar o número de bombeiros em permanência no quartel, aumentando consequentemente a capacidade de resposta da associação. Por estas e outras razões, entendeu a direção não renovar a comissão de serviço do comandante José Carlos Xénica Pereira, que terminava no passado dia 19 de dezembro. A associação acusa ainda o operacional de ter utilizado viaturas da associação para fins particulares e de ter promovido claro benefício a alguns bombeiros em prejuízo de outros e de forma deliberada, não cumprindo o dever de isenção a que a função obriga, ou até ao facto de, apesar de não ter sido convocado, não se ter apresentado em várias reuniões promovidas pela direção e não ter enviado ninguém em substituição. José Carlos Pereira está agora sob procedimento disciplinar com suspensão preventiva de funções. Entretanto, a ERT procurou obter uma reação do comandante, agora suspenso, mas até ao momento ainda não foi possível.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A Praça da República não é sítio para propaganda política. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, reagiu à colocação de um cartaz nas imediações da Igreja de São João Batista, cartaz esse que alegadamente terá sido colocado pelo Chega. Aliás, esta estrutura partidária deverá mesmo ser notificada para retirar a citada propaganda. Contactado pela ERTS, o presidente do município nabantino acrescentou que o cartaz viola a lei, pois está a menos de 50 metros de património classificado.
Estas matérias, e noutras, mas nestas em particular, acima de tudo deve imperar o bom senso e a responsabilidade de quem está à frente dos partidos, de quem os lidera, e neste caso do Chega, não é? Porque a lei da chamada propaganda política é uma lei antiga, que vem do pós-25 de Abril, que tem um conjunto de princípios que se percebem à luz da época, mas que, entretanto, não voltou a ser alterada e que hoje permitem, até com meios diferentes que hoje existem, permitem uma, enfim, excessos se não houver esse bom senso e essa responsabilidade. E, portanto, a lei é muito permissiva, mas, basicamente, há pelo menos um aspecto onde ela é clara, que é a questão da salvaguarda do património classificado. Portanto, em zonas de salvaguarda de património classificado, não é possível fixar. E ali não há dúvida, naquele local, enfim, voltamos ao mesmo. O próprio bom senso deveria dizer que na Praça da República não é sítio para propaganda, para cartazes, para outdoors, para o que seja, de propaganda partidária ou de qualquer outro tipo de publicidade. Mas, portanto, o que é claro, a Igreja de São João Batista é património classificado, assim como o edifício do espaços do concelho e, portanto, é bastante notório que aquele cartaz não está dentro daquilo que são as regras e, portanto, à partida, aquilo que direi é que os serviços jurídicos do município analisem e, à partida, iremos notificar o partido em causa para retirar aquele cartaz. Mas, como digo, o simples bom senso deveria bastar para que estas situações não acontecessem.
Contactado pela ERTS, Américo Costa, eleito do Chega na Assembleia Municipal de Tomar, disse nada ter a ver com a situação, reforçando que desconhece todo o processo.
Rádio ERTS, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, catalogou como deficiente a prestação de serviço por parte da RSTJ, empresa responsável pela recolha de resíduos naquela cidade. Em recente reunião da autarquia, o eleito do Partido Socialista assegurou que o município tem confrontado a empresa com os problemas, admitindo mesmo que se as coisas não melhorarem, então não está colocada de parte a reavaliação do contrato. Jorge Faria aproveitou ainda para deixar um apelo à população no sentido do bom uso dos contentores de resíduos.
Efetivamente, tem havido alguma dificuldade na recolha por parte da RSTJ. Nós já o fizemos sentir, saber à RSTJ mais que uma vez, quer de forma oral, quer escrita, do não cumprimento de algumas das obrigações. Contudo, relativamente aqui à questão da recolha seletiva do papel, houve aqui uma justificação que aconteceu no mês de dezembro, já não posso precisar de quando, houve uma avaria do compactador e daí ter havido um atraso que não é normal, porque o que está mais, tem estado mais em causa é a recolha dos RSUs. E depois há aqui um outro pormenor que é sempre importante nós não esquecermos. É que era muito importante nós próprios nos auto-organizássemos no sentido de colocar os resíduos nos locais respectivos. Ainda é frequente ver resíduos de jardim, por exemplo, nos RSUs, ou papel nos RSUs, e de facto temos de ter consciência que isso é mau para o ambiente e é mau no limite para a nossa carteira. Nós também não pomos de parte a possibilidade, se as coisas não melhorarem, de reavaliar o contrato ou até a natureza contratual, sendo certo que esta é uma decisão que tem que ser muito ponderada, porque implica a substituição de um sistema por outro, que não pode ser de um dia para o outro, como também bem saberá. Agora, temos estado muito atentos, temos inclusive nas Assembleias Gerais da RSTJ, como foi a última, confrontada a direção com estes problemas e inclusive, mesmo do ponto de vista da votação, temos tomado posições, quer através de declarações de voto, quer através de votações de abstenção ou até mesmo contra algumas das propostas pelo facto, por esta deficiente prestação de serviço que está a acontecer.
Presidente da Câmara do Entroncamento lamenta que RSTJ tenha uma deficiente prestação de serviço na recolha de resíduos. Um jovem de 23 anos ficou sob prisão preventiva indiciado da prática de tráfico de droga. Aconteceu em Peniche. Em esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública refere que na senda de um patrulhamento direcionado para a prevenção de fenómenos criminais latentes e da constante pesquisa de notícias, agentes de serviço em carro-patrulha detectaram um jovem local conotado com o tráfico. Por altura da abordagem policial, o visado iniciou fuga a piada imediata, ainda que sem sucesso, visto ter sido interceptado. Posteriormente, a perspicácia, astúcia e a experiência dos polícias envolvidos permitiu detectar indícios que motivaram um conjunto de diligências adicionais e culminaram na detecção de uma banca com diverso material e substâncias ilícitas ocultas, resultando assim na apreensão de cerca de 1.000 euros em notas, 72 doses de haxixe, 92 gramas de liamba, 20 doses de cocaína e 12 gramas de MDMA, de realçar que o visado tem antecedentes criminais, estando inclusivamente em cumprimento de pena de prisão, suspensa na sua execução por crime idêntico, tráfico de estupefacientes. O indivíduo foi presente à autoridade judiciária, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva, podendo recair em prisão domiciliária perante o cumprimento de determinadas medidas e obrigações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública da Marinha Grande, distrito de Leiria, apanhado em flagrante na prática de um crime de furto em interior de estabelecimento comercial. O indivíduo, de forma dissimulada, passou as linhas de caixa com 6 garrafas de bebidas alcoólicas, no valor de cerca de 260 euros, sem efetuar o respectivo pagamento, tendo sido interceptado pelo vigilante do espaço comercial, que o entregou sob detenção à Polícia de Segurança Pública. O detido já possui antecedentes criminais por crimes de furto.
Rádio R, informação.
411 pessoas foram premiadas no sorteio da campanha de apoio ao comércio local de Ourém, numa iniciativa que decorreu durante todo o mês de dezembro e que envolveu 137 estabelecimentos aderentes. Cada premiado recebeu vouchers de 50 euros que pode usar precisamente nos estabelecimentos orienses. Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, na abertura do sorteio, agradeceu a comerciantes e público em geral pela participação na campanha, assegurando que esteve em causa uma iniciativa de verdadeiro sucesso. O autarca deixou claro que esta ação será repetida.
Agradecer a todos aqueles que participaram nesta campanha, comerciantes e também público em geral, porque ela foi destinada para incentivar o consumo no nosso comércio local e por isso houve 137 estabelecimentos aderentes e milhares de euros em compras que foram feitos nesses estabelecimentos. Não temos ainda aqui os valores finais do total que foi comprado nestes 137 estabelecimentos através dos cupões. Iremos muito em breve dar a conhecer esses valores, mas posso-vos neste momento dizer que foi um verdadeiro sucesso, como depois poderão ver daqui a pouco quando abrirmos as diversas caixas com todos os cupões que elas mesmas contêm dentro de si. E portanto, um agradecimento muito grande a todos por mais uma vez terem participado nesta iniciativa do município e dizer-vos que obviamente que é uma iniciativa que queremos continuar a fazer no futuro porque nos parece importante. Dizer-vos também que estes estabelecimentos tiveram a oportunidade de poderem descontar os vouchers e ainda podem descontar até ao dia 31 de março os vouchers que distribuímos junto dos estudantes do nosso concelho, nomeadamente do 2º, 3º ciclo e ensino secundário, que também foram cerca de 5 mil vouchers que foram distribuídos e que obviamente também contribuíram para o aumento das vendas destes estabelecimentos. E por isso, resta mais uma vez agradecer, dizer-vos que iremos continuar a fazer tudo o que é possível dentro das nossas competências para fortalecer cada vez mais o comércio local, que é muito importante para todos nós.
Cerca de 400 pessoas foram premiadas com vouchers de 50 euros para compras no comércio local de Ourém. O Sporting de Tomar venceu por 1-10 na deslocação ao reduto do Hockey Clube de Santiago, no Alentejo, em jogo dos 16avos de final da Taça de Portugal, competição que está na posse do emblema leonino. Os tomarenses levaram este jogo a sério, algo que se refletiu no resultado. Ainda nesta eliminatória, registo para a União de Betrocamento, que recebeu o Benfica e perdeu por 1-10 numa jornada de festa na cidade dos Comboios. Também os Tigres de Almeirim foram eliminados, neste particular aos pés da Sanjoanense. 2-11.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União do Tomar recebeu e venceu o União 1919 por 2-1 em jogo da 15ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A formação navantina mostrou assim que ainda acredita ser possível chegar à manutenção, assim dê continuidade a esta vitória já na próxima jornada. Ainda nesta ronda, a União de Santarém mostrou o seu poder de fogo ao vencer o Benfica de Castelo Branco. 3 pontos que lhe valeram a subida à liderança. Vamos aos resultados. 15ª jornada do Campeonato de Portugal. Série C, Marinhense 3, Peniche 0, União de Santarém 4, Benfica de Castelo Branco 1, Mortágua 3, Gouveia 2, União do Tomar 2, União 1919 1, Alverca B 0, Sernache 1, Fontinhas 0, Lusitânia dos Açores 2 e Rabo de Peixe 0, Sertanense 2. Na frente, União de Santarém e Lusitânia 27 pontos, 3º Alverca B com 26, 4º Benfica de Castelo Branco com 25, 5º Marinhense 24, 6º Sertanense 21, 7º Peniche com 20, 8º Mortágua e União 1919 com 18, 10º Sernache com 17, 11º Fontinhas e Rato de Peixe com 16, 13º Gouveia com 14, 14º e último o União do Tomar com 13 pontos.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia hoje com o Padre Rui Terezo.
Na minha primeira crónica deste ano, novo ano, 2024, gostaria de desejar a todos aqueles que escutam um feliz e santo ano, cheio de paz, que tanto faz falta, e que o Papa Francisco tem insistido que temos que ter um coração construtor de paz. E isso começa por cada um de nós. Um coração que sabe escutar e acolher o seu próximo. Um coração que sabe dialogar diante das divergências do dia-a-dia. E não fecharmos em nós próprios. Entrarmos em populismos que ainda fazem mais e marcam mais diferenças. Em vez de procurar o bem comum, unindo-nos, dialogando-nos, fechando-nos como cada um fosse o senhor da sua própria razão. Mas não o é. Que este ano 2024 nos traga aquilo que nos faz tanta falta, que é a paz no mundo, nos nossos corações, nas nossas famílias. Partilho também convosco algo que tem saído aí na praça pública e quero dar a minha opinião pessoal. Foi sobre um documento que a Igreja saiu, uma declaração fiducia supplicans, sobre as bênçãos para casais e também as bênçãos para os casais em situação irregular, onde o Papa Francisco convida a superar as divergências. E tem esta frase que para mim é de referência, que diz assim: o Senhor abençoa toda a gente, todos os que venham. O Senhor abençoa todos os que são capazes de ser batizados, ou seja, todas as pessoas. Mas depois, as pessoas devem entrar em diálogo com a bênção do Senhor e ver qual é o caminho que o Senhor lhe propõe. Muito belas estas palavras do Papa Francisco numa entrevista que deu. Eu também concordo plenamente. Não podemos rejeitar ninguém. Temos de saber acolher a todos. Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, já nos tinha deixado essa mensagem. Não podemos rejeitar. E diz assim o Papa Francisco: temos de pegar nas pessoas pela mão e ajudá-las a percorrer esse caminho, não condená-las à partida. E este é o trabalho pastoral da Igreja, é o trabalho pastoral de todos nós. Não nos podemos dar ao luxo de rejeitar as pessoas, mas temos de saber escutar a sua história, escutar porque é que têm determinados comportamentos, porque é que tomam determinadas decisões na sua vida, escutar humanamente o seu coração, as suas lágrimas, as suas dores, a cada uma. Que este ano 2024 seja o ano da paz, mas também o ano de acolhimento. Acolhemos a todos. Na Igreja chama-se abençoar.
Padre Rui Trezo, aqui com a sua nota do dia.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos este espaço de notícias. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.